Na floresta, não sei cantar a música do
Finalmente, podcast de Ace Ventura,
real. Mas toca essa música no filme.
Toca no primeiro, pô. Que é a parte lá que ele tá comendo lá, a Mônica do
Sim,
prêmio.
Sim. E tá começando mais um Wikicast feroz. E estamos na mesa com os insurgentes mais savana africana. O quê, no?
O Wakanda falou, não, peraí, filme errado.
Felino errado. E estamos com ele, sim, direto de Patópolis, o Pato.
A nova era tá começando com Scar.
Olha aí.
E eu, Bigode, que chorou muito vendo o Rei Leão. Solta
Nossa, que
a
bicho.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Aí bota aquela montagem que é o macaco lá levantando o Simba. Quando ele chega no alto, ele joga o moleque do precipício.
Ontem foi um dia muito, como eu tava falando, muito complicado, muito agitado pro William, né? Porque hoje, domingo, dia 30, eu tive prova, né? E aí, tia? Tive prova no... Uma prova, não interessa pra vocês qual é a prova. E ontem a gente teve duas festas, cara, infantis pra ir, né? Foi lá de novo, encontrei o seu Orlando Drummond, porque eu não fico puto quando eu não tô perto dele, chama ele de senhor Orlando Drummond. E fui pra outra festa, né? E a gente chegou em casa, eu fui terminar de ver Rei Leão ontem, cara. Eu vi ontem, porque eu não ia ter tempo hoje. Terminei 2 horas da manhã de ver, cara. Porra! E eu não baixei, né? Eu vi no meu Blu-ray que eu comprei ano passado do
Black Friday. Meu Blu-ray, edição especial de colecionador com 5 segundos a mais.
Não. Esse aí não é Vingadores, não, que libera uma cena sem continuar, sem terminar, do Hulk parecendo o PlayStation 1.
Mas é. Não foi a fitinha verde da publicada pelo Abril?
Não foi a fitinha verde, não. Sem o selo homologado. É só achar, eu ponho esse anúncio aí.
Reconheça uma fita legítima Abril Vídeo. Verifique a marca indelével com o título do filme na face superior e observe o selo da UDV na lombada. Exija qualidade.
Cara, o desenho Blu-ray, eu não sei na qualidade que vocês viram, mas na TV, a TV aqui de casa, apesar de o desenho não ter sido em 4K, mas a TV tem uma resolução boa, cara, que animação bonita, cara, de se ver, e o início, porra, vou até adiantar aqui, ó, arrisco a dar 10 pra porra dessa animação, puta que pariu, cara, é muito, muito bom, foi muito bom revisitar o Rei Leão, que foi um desenho que eu via todo dia antes de ir pro colégio. Quando eu era moleque e tava em fita, eu via todo dia. Acho que todo dia, assim, foi uma semana, eu acho que, vendo o Rei Leão todo dia antes de ir pro colégio, cara. Porra, se eu ver o filme decepcionar, eu vou ficar muito triste, cara.
Ah, o remake agora?
Provavelmente você vai, se prepare.
Porque o desenho é muito bonito mesmo. Tipo assim, eu fiquei vendo as cenas em CGI, e tava comparando com a animação, cara, não tem como tu copiar aquilo. Não tem, é diferente.
Eu acho que o grande vacilo só pra mim do live action é que ele optou por fazer uma. Isso que eu já vim falando lá no grupo, é que a Disney tá querendo, apesar, na medida do possível, note, eu falei na medida do possível, puxar um realismo pra esse filme. Então, tipo,
você ter... por trás disso.
Você ter, por exemplo, o Simba com carinha de animal normal, porra, perde um pouco da expressão de como você fala, a própria animação passa, né, cara? Por eles terem aqueles olhão, aquele rosto, porra, é um negócio muito expressivo. E ali no filme é tipo um Animal Planet. Tipo, se você não botar fala nenhuma, é descobre essa porra.
E vou falar, não é live action, não. Porque
é verdade, não tem animal de verdade.
Não tem a captura de nenhuma performance de um animalzinho. Nem que seja humano.
Porque a PETA não deixa, Pato! Denúncia! Malditos protetores dos animais que não deixam mais explorar o animal.
Que doideira. O cara lá com o animal tentando fazer a cena do leão avança dele. Essa
é um filme... meio filme B, né, hoje em dia, que um cara que criava vários leões tentou fazer um filme, teve vários acidentes na produção, porque...
Cara, não lembro, sei não, cara.
É um negócio bem obscuro mesmo.
Eu só lembro do Speed Racer, aquelas irmãs Wachowski optaram, né, por usar um macaco de verdade, e o macaco mordeu alguém durante a cena.
Eu fico pensando se... Eu lembro, por exemplo, com o Free Willy... se criou uma falsa imagem de que orcas são animais dóceis, né?
Sim.
E até quando a baleia Keiko, né, que era o animal que usaram nas filmagens, foi libertada, chegou até mergulharem do lado dela, ela como estava condicionada, né, era adestrada e tal, até as pessoas não matou ninguém, né? Mas eu fico imaginando depois desse Rei Leão se as pessoas vão começar... acariciar leão na savana.
Teve idiota que depois de ver Chernobyl foi tirar foto lá na cidade, né?
Ai, meu God, mas tá bom porque tá trazendo alegria ao local. Cara, eu contei essa com a porrada de gente, todo mundo dá risada.
Deixa
cara.
Eu só explicar pra vocês. Um conhecido, não interessa nomes, eu divulguei uma reportagem de um local aí que realmente é real. E depois da série Chernobyl, o pessoal foi lá tirar fotos, né? Porque é muito legal você ir num local com radiação, né? Pra pegar um câncerzinho. Aí o cara escreveu pra mim, cara, eu não gosto de julgar ninguém, não sei o que lá, mas tá trazendo uma alegria pro local, né?
Tá trazendo alegria pro local e um câncer pra pessoa, né?
Cara. Já que o McDonald's traz alegria e câncer, por que não ia Chernobyl, né? Não?
Mas, só concluindo aqui sobre o remake da animação, né? Que vai ser uma animação fotorrealista. Cara, você vai abrir um quadrinho e vai ver uma fotonovela. Se você tira a ilustração do quadrinho, você tira a graça da mídia, né?
Sim.
Porque você pode extrapolar a realidade, você pode enaltecer certas áreas que o realismo não deixa, né? E, pô, pra que isso, né? Fazer um... Sei lá o que vai ser o Leão de Nárnia aí e sua família.
Ainda, tipo, vou falar que pelo menos antes da gente entrar de vez na animação, tipo, ainda a versão brasileira... me deixou um pouco bolado em relação à dublagem, né? Porque a Disney optou por chamar artistas para dublarem os personagens principais, né? O Simba e a Naya, né? Esse é o nome do...
Nala.
Isso. E, porra, cara, até onde eu sei, nenhum dos atores ali tem um trabalho com dublagem, você tem muito pouco, então tipo, eu fiquei meio... tipo, cara...
O que eu posso
adiantar... Não era uma parada que precisasse, né, cara? Tipo, Rei Leão, né?
O que eu posso adiantar aqui sobre esse assunto são duas coisas. E aí eu abri aqui no Instagram pra poder ver isso e me aparece a bunda da delícia da Blair Williams, né? Deixa eu pegar aqui o da Disney mesmo que eu tenho. Só um minutinho, vamos
fecha, lá. Fecha a aba do pornô aí, pô.
Não, pô, é no meu Instagram mesmo. Eu sigo a Mar... Ó, o Simba... o Simba ficou por conta do ator Ícaro Silva, né? Pra quem não sabe, ele fez Malhação, ele tá com uma peça, ele é um bom ator, é cantor, se não estiver enganado, mas não conheço nenhum trabalho de dublagem dele, mas ele é ator, o que é o de menos. Na versão original, aí eu já vou emendar com a outra informação, era feito pelo meu querido e maravilhoso também dublador Garcia Júnior.
Sim, cara, isso eu achei um vacilo do cara.
Mas olha que tal, olha como é que o Garcia Júnior é um cara foda. O Garcia Júnior gravou uma mensagem no Instagram, ele tem um Instagram, e a primeira mensagem de vídeo que ele gravou, que ele agradeceu as pessoas que cobraram a voz dele, mas que ele tá muito feliz e confia na competência dos atores escolhidos. Porra, profissionalismo é outra coisa, né? Mas eu ainda assim fico triste, porque quando eu encontrei o... Garcia Júnior, porra, me fugiu o nome dele aqui agora, calma aí rapidinho. O Márcio Simões, Me lembrei. Quando eu encontrei o Márcio Simões, a primeira coisa que eu falei pra ele foi: cara, eu quero te ver muito fazendo o gênio no
Aladdin.
Aí ele: não, vamos torcer. E foi. Então, porra, já não tivemos Garcia Júnior na Bela e a Fera. Nem com o Gastão e nem com a Fera. Aí é outra facada, porque cria mais uma identificação, né? Mas tudo bem. O Simba pequeno, não sei se esse menino é dublador, vou ser sincero, é o João Vitor, né? O Mustafa é o Saulo Javan, vou ser sincero, também não sei se é dublador, teria que pesquisar. O Scar é Rodrigo Mialafretti. Eu vou pulando alguns aqui. E eu sei que nas parte das meninas, a Nala vai ser pela Isa, que é uma puta cantora, mas não é dubladora. Mas em compensação, acredito que as cenas de música que tiver no filme vão estar representadas com uma voz, pra mim, que é maravilhosa. E não apareceu aqui a menina que faz a voz da Daenerys, faz a voz da
Márcia. Da Daenerys?
É, Daenerys, é. Não é Daenerys o nome dela no Game of Thrones?
Não, é a Emilia Clarke?
É, mas a voz no Brasil, a dublagem.
Ah, tá.
É que eu esqueci o nome dela agora. Eu sigo ela no Instagram também, mas eu esqueci o nome dela. Deixa eu ver se eu só acho ela aqui rapidinho. Calma aí, rapidinho. Ah, tá aqui, a Carol Crespo. Vai estar fazendo a dublagem também do Rei Leão, mas eu não sei qual o papel que ela tá fazendo especificamente no filme. Mas é ela, Carol Crespo, é minha puta dubladora, admiro muito o trabalho dela. É. Mas, alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente sair do live action?
Não, vamos pra...
Então, antes só da gente falar isso, só entrar aqui...
Original, entre aspas, também.
É, só falar uma coisa pra vocês. Vocês seriam, acho que seria legal fazer uma adaptação do Rei Leão, mas com humanos? Pegar a mesma história, mas fosse uma tribo africana?
Se chama Pantera Negra.
Não, o remake mesmo, pegando toda aquela história... mas com humanos, sendo uma tribo africana e tudo mais.
Cara, eu sinceramente...
Até também o príncipe de Nova York, né?
Cara,
em vez dele ir pra floresta do Timão, ele vai pra...
pra de maçã. É. Fala aí, Kelly.
Cara, sinceramente, acho que não, cara. Eu acho que toda a questão ali do filme acaba ficando mais ligada pelo contexto dos animais, natureza e tudo mais. Apesar de poder tranquilamente ser adaptado pro... uma realidade humana, querendo ou não, tem essa questão, né, por assim dizer, mas eu acho que não, acho que a magia do negócio é exatamente por ser só uma parada tratada de animais, então pra mim pelo menos não colaria.
Eu acho que não, porque o live action com atores mesmo, né, do Rei Leão é Hamlet.
Sim.
Olha aí.
Já tem várias... variações de Hamlet por aí também.
Walt Disney é um copião do caralho. Copiou lá o Tezuka lá com Kimba, o Leão Branco, copiou Shakespeare. Essa obra é uma cópia de tudo. Ele pegou tudo que ele viu e montou essa porra, né, cara?
Ó, vamos pegar aqui a parte japonesa e a Inglaterra e vamos fazer isso aqui. Fala aí, Pato.
Não, mas a Disney, ela não produz coisas originais. Pode ser até que tenha, mas eu não me recordo agora de cabeça. Mas sempre... ou é tipo 101 Dálmatas, que é o Mary Poppins, que é eles compram os direitos de um livro.
Sim.
Ou obra dos irmãos Green, de direito público já, que nem o Hamlet. É muito difícil eles fazerem algo original mesmo.
Eu sei que o lema do Walt Disney era o seguinte: ou copie ou compre a empresa. Essa aqui é a ideia, né? E agora é assim que se faz. Então vamos entrar de fato no desenho aí, né, na animação. E o título original em inglês é The Lion King, né? Temos aí a voz do Matthew Broker, sim, o Simba é o Curtindo a Vida Doidado. Né?
Sim.
Jeremy Irons, aí... é o Scar. Fala aí, o Pato.
Não, já que você tá começando pelo elenco,
uh-huh.
Eu assisti agora, assisti pela primeira vez legendado.
E aí, o que que tu achou?
Cara, eu achei muito maneiro que o... acho que o personagem que mais subiu pra mim é o Scar com o Jeremy Irons.
Saber melhor.
Muito melhor. Dá um estranhamento também o Mufasa, como o James Earl Jones. Porque, porra, ele tem um vozeirão da porra, né? Nas primeiras cenas você ainda tá... porra, Darth Vader falando, caralho, que porra é essa? Aí você se acostuma com o tempo. Mas é. Aí tem o Whoopi Goldberg, que também dá pra reconhecer.
Sim, que é a esposa do Mustafa.
Aham. Uhum. O Rowan Atkinson, né? Que é o Mr. Bean fazendo Zazu. É, então, pô, eu achei bem diferente e bem maneiro também. É, quem só conhece dublado em português também vale a pena ver o original.
Sim, sim. Só falar mais duas pessoas aqui que, pra mim, pelo menos que eu conheço, são famosas. A própria Nala é dublada pela Moira Kelly. Pra quem não sabe, ela fez aquela série One Tree Hill e fez a última esposa do Chaplin, a Onona Chaplin. E o Nathan Lane, que é o Timão, né? E ele fez junto com o Matthew Bourke, se eu não estiver enganado, a peça e o filme depois, os produtores da Broadway, né? É, por incrível que pareça, eu falei isso de cabeça, eu não li em nenhum lugar, que a memória funcionou bem hoje. E resumindo aí, o Pato já falou mais do que perfeito, que realmente é verdade, o Rei Leão, em um resumo bem básico, é uma obra do Shakespeare, Hamlet, né? É o tio que quer usurpar o trono do pai e do filho, né? Tramando toda uma coisa ali, a diferença é que ele não fica com a mãe, né? Do moleque, a mulher não ajuda, até onde eu lembro do Hamlet, ajuda o tio nessa trama aí, né? É... E o que é o Rei Leão fazendo assim? O Rei Leão é o Simba, é o mais novo herdeiro ali, né? Da pedra, esqueci o nome do local.
É o mais novo não, né, cara? É o herdeiro direto.
É o mais novo leãozinho. Macho.
Pedra do Rochedo, né?
É, pedra do Rochedo. De leão só tem o Simba, o pai e o Scar, né? Não tem mais nenhum leão, o resto é tudo fêmea.
Não, que eles dão a entender. Ah, sim, que eles dão a entender. É porque aquela questão, né, da biologia ali, do coisa, né? Que normalmente são as leoas que caçam essa porra toda. Deve ter aplicado nisso aí, né? Realmente não tem outro leão, acho que até dá a entender exatamente não ter treta, cara.
Sim. É, eu acho que se o leão. Ele tem a. Esqueci o coletivo de leão. Matilha? Matilha cachorro.
Sei matilha, lá. Eu acho, é matilha lobo.
É matilha lobo. Okay.
Mas no grupo dele é difícil ter um leão da mesma idade, sabe? Tem essa coisa de disputar quem é o alfa, sei lá o quê.
Pelo Alcateia menos, também, segundo o Google. O nome coletivo de leão é Alcateia.
Alcateia.
Pra mim era só de Google, mas tudo bem, fala aí.
Eu acho que o filme meio passa por cima disso, mas eu acho que normalmente quando tem um leão é difícil ter muitos adultos do mesmo... machos, né, no Alcateia.
Sim. O que eu achei interessante do desenho, e até pegando aí também pela questão do Scar, é porque o Scar não é um leão forte. Ele é um leão ardiloso. Se tu parar pra perceber, ele não usa força física, assim, pra tramar a parada, o plano dele diabólico, né?
Mas numa parada política assim, você não tem, até em filmes comuns, você não tem essa questão do, o cara vai... O vilão vai entrar na porrada pra pegar o negócio. Normalmente, realmente, o cara maquineia um plano e começa a ver se ele vai dar certo ou não. No caso desse cara, deu, né? Ele conseguiu fazer toda a armação pra conseguir tirar o moleque do trono.
Não, sim, e o Mustafa, né? Porque ele... O Mustafa.
A live action teria bom dos Trapalhões, se fosse a época.
o grande lance que eles fazem aí, ele faz é isso, né? Ele vai jogando ideias ali por Simba. Não, o pai
é mais de games, né?
Não, o seu pai falou que tem lá para aquele outro lado. Ah, falou, ele falou que eu não posso ir lá. Ah, eu queria te falar, mas um cemitério de leões. Ah, eu falei que não sei. É muito filho da puta, cara.
isso é maneiro, porque ele cria essa primeira armadilha pro Simba. Aí na segunda vez que vai criar uma armadilha pra eles, ele usa a consequência da primeira, né?
Sim.
Pra melindrar o Simba, né?
É muito bem feito isso. E respondendo aí até o Keno e o porquê eu chorei, eu vi mais o Rei Leão não como um menino, mas eu vi mais como um pai, cara, o Rei Leão. E a relação dele com o Simba eu achei muito mais bonita, apesar que eu não vi a Rei Leão há muito tempo. E a última vez que eu vi o Rei Leão realmente era uma criança. Né? E quando você é criança, você se identifica mais com o Simba ali. Hoje, com o William, vendo o filme, eu vi mais como o pai do Simba, tá entendendo? E eu usei o pai do Simba porque eu já esqueci como é que fala o Mustafa, né?
Mufasa!
Mustafa! Eu não consigo, eu tenho que ler. Aí.
Deixa o IMDB aberto nessa frente.
Vou ter que ver aqui, calma aí. Deixa eu pegar aqui no aplicativo. Mufasa. Então, tipo que assim, mas eu vou ficar falando pai do Simba. É. Eu vi mais como o pai do Simba, cara. Tipo, na hora que ele dá o esporro no Simba, na primeira coisa que eles vão lá na.
No cemitério de elefantes,
que ele dá um esporro no Simba, mas ele fala, pô, você me decepcionou, você tem que me escutar. E a visão do Simba, e é o que toda criança tem, às vezes, não só do pai, mas de qualquer adulto. Ah, mas você é corajoso. Poxa, porque eu quero ser que nem você. Então, tipo assim, ele como pai, o Simba quer se espelhar nele. Então ele tem que explicar pro Simba realmente que ele não precisa ser tudo que o pai é. Ele tem que ser ele.
Isso é muito bem aprendido por Thor em Vingadores Ultimato. Não tem como, cara. Desculpa, mas foi a mesma coisa.
Não, mas é... coisa do príncipe impossível tá aí, né? Porque eu... até o Simba fala, ah, eu queria provar que eu sou corajoso, que nem você. A Maomo faz, mas pra ser corajoso tem que ser na hora certa. Eu não fico mostrando que eu sou corajoso, né? É só quando... é aquela coisa que a gente fala do herói, né? É só quando a questão aparece na nossa frente pra ser corajoso, né?
Sim, sim. E isso é muito legal. E o Keno falou aí, eu pensei que ele ia puxar isso, mas eu vou entrar até pra gente falar, que eu acho que é importante falar. É o grande dilema também do próprio Pantera Negra, cara. O início, o T'Challa, ele quer ser como o pai dele. Ele vê no pai dele um rei. A diferença é que o pai dele cometeu erros, né? E ele tem que remediar isso como o futuro rei de Wakanda.
É, eu acho que a grande diferença disso é exatamente essa. Quanto no Rei Leão, acho que até o fim, não sei se nas continuações mais fracas eles batem nessa tecla, mas no Rei Leão ele tem muito dessa visão muito perfeita do Mufasa, né? Não, o Mufasa era o rei que trazia a prosperidade para o local, tanto até que quando troca para o Scar, você vê até como o ambiente da porra da pedra muda, né, cara? Você vê que o cenário fica mais escuro, mais decadente. Então tem toda essa questão, quando era pelo Mufasa, não, o lugar era sempre claro, colorido, céu azul e tudo mais. Então tem essa questão, tipo, o Mufasa, ele sempre foi assim, o pai perfeito, né? O cara perfeito, o pai compreensivo, é o cara que protegia todos, que tinha uma missão e cumpria ela bem. Já no Pantera Negra, não. O Pantera Negra mostra que o rei tem falha.
Eu acho que os dois filmes acabam trabalhando com passado, assim, né? Só que o Pantera é uma coisa que passa a causa e as consequências passa de pai para filho, né? E no Rei Leão fica no tempo do filme mesmo. Então, acho o que acontece com o Simba criança carrega consequências dele adulto, né? Não é necessariamente ele carrega do pai, mas ele acaba tendo o pai como um norte para ele, assim.
Sim, sim. Esse negócio que o Kenon também falou que é foda pra caralho é que ele, mesmo sendo o leão e sendo uma questão predatória, os outros animais vivem ali respeitam ele, né? Porque o leão é o rei da selva, né? E eles estão ali.
É a harmonia, né?
É a harmonia. E o Scar não, você vê que ele é aquele cara que ele mesmo até brinca: ah, Simba, eu te carregaria nas costas, mas eu tô com dor, que não sei o que lá. Ele é o cara que ele anda ali, ele só tá vendo as coisas e planejando. E também foi o que o Keno falou que é foda. Ele não precisa ser o vilão forte que combate o Caramba 4. Ele monta planos, ele se junta com aliados que não são aliados do pai do Simba. Pra eles que são a parte... é muito uma coisa que eu não lembro quem foi que falou, se foi aqui no grupo. Ou se é alguém que falou isso do cinema... o Scar, ele é o vilão cérebro, enquanto as hienas seriam a força.
Sim, sim. Ah, a gente fala muito do... sabe, o Homem de Ferro, né? Tem um vilão executivo, né? Que é os rivais empresariais do Tony Stark, e tem os vilões que vão pra porrada com ele, então.
E isso é legal também na animação. Eu não lembrava disso.
São os minions dele, né?
Sim, sim. Ele só monta o plano. E foi o que tu falou, Pato. Ele pega um plano que deu errado na primeira parte, e usa ele como solução pro segundo plano. Eu mato aqui o Mufasa e de o quebra
quase, amigo,
Mufasa. Eu sou a palmeirinha, pô. Eu não tô lendo, pô. Eu não tô lendo. É o Darth Vader, é o Mufasa. Porra, foi o nome. É igualzinho, o Rei Leão. Que filme que eu vi essa porra? Ah, não, foi no Robin Hood. Ah, é o pai do Rei Leão. Caralho, fica com um nome esquisito. Ele vai, ó, eu pego aqui, mato ele e em contrapartida eu expulso o Simba do reino e mando as hienas matarem ele, né, esse que era o objetivo, né, e isso é muito legal, não só isso, mas até a própria relação de como os animais são usados ali. Eu não sei se eu fiquei pensando, viajei, mas o tucano, por voar, né, o Zazu, ele é o cara que traz... Ele é o mordomo, mas que traz as boas novas sempre. Tá trazendo as informações. Por ser, talvez, um animal que voe, né? Não que não existiam outros animais que voem e possam... Mas ele é o principal ali. Até o papel do macaco mesmo ali, que é o...
É o curandeiro.
Eu vi como... ele tem uma... Mas ele tem aquele negócio meio louco, sabe? Eu fiquei lembrando muito... O Pato fez aí um teste da Disney. Não sei se ele viu ou não lembra. Eu lembrei muito dele como se fosse o Merlin do A Espada Era Lei, sabe? Aquela porra meio loucona, mas que é sábio. No final das contas, ele só vive a vida mais... Não é louca, mas ele é diferente dos outros porque ele vê a vida de forma diferente, sabe? Vê ele meio como macaco louco, assim, meio essa ideia, né?
Não, eu acho que é válido. Só que eles não exploram um lado místico dele além do sacro, né? Do religioso. Por isso que eu acho que ele é um pouco mais clérigo ali, se a gente for fazer analogia medieval, assim.
Ah, não, sim, ele é o que apresenta o Simba, né, faz o ritual, né.
O batizado dele.
É, e depois ele é que traz o Simba, meio que traz o Simba de volta, né. Não é só a Nala ali, né, não é só a função
da Nala. Aí ele cria um momento de liturgia pro Simba, né, porque o Simba vai ver o fantasma do pai nas estrelas, né. Que aí que é parecido com o Hamlet também, né, que o Hamlet tem essa... esse momento de anunciação, né, pra ele voltar pra pegar o trono de volta. E o Rafik faz esse trabalho.
Sim. Agora só uma pergunta, tu já leu Hamlet, Pato?
Cara, não. Eu já li uma versão que tinha na... Eu tinha um livro paradidático na minha escola de inglês. Aí tinha um em quadrinho, né, e era uma versão resumida do Hamlet.
Ah, tira o posto de palestrinha dele, que eu nunca leu o Hamlet. Sacana. Eu li só o início, mas parei, que eu fiquei cansado. Que a versão do Shakespeare mesmo é peça, né?
Então, vai ler. Mas... Normal é ninguém ler, né, o Shakespeare. É ler alguma adaptação.
Eu tava lendo a adaptação mesmo da peça.
Teatro, né? Cinema, etc.
Não, sim. E também com Pantera Negra, né? O Pantera Negra tem essa... Parte na hora do ritual lá, né? Que ele assume como realmente o rei, né?
Não, tem a parte da árvore sagrada, né?
Mas a árvore sagrada são duas vezes que acontece, né, Kino? É duas ou uma?
Em quê? No...
Não, aparece duas vezes Pantera Negra.
Não, Pantera Negra, sim, aparece duas vezes. No início do filme, pra focar o T'Challa como rei. E a segunda é quando rola do Killmonger tomar o lugar dele. São duas vezes, no caso, é lá na cachoeirinha.
Eu acho que isso...
É o comeback, né? Porque é o quase-morte do T'Challa.
Sim.
Ele quase morre, tem uma visão do pai, aí tem a reviravolta pro último ato.
Eu não sei se isso tá ligado realmente a uma questão de realeza, mas é comum, né? O filho, num certo ponto, querer seguir os passos do pai, ainda mais quando ele é pequeno. Por isso que eu falei, vendo a animação, eu pensei muito no William em si. Eu vou pegar, assim, um exemplo. Tem vezes que eu tô fazendo alguma coisa aqui em casa que o William faz igual. Eu tava brincando um dia dirigindo o carro, aí comecei a fazer... Aí do nada ele vinha... Ria também, sabe? Eu faço uma coisa, ele quer imitar... Eu achei muito legal essa relação realmente pai e filho ali, né? Do pai ser o espelho pro filho ser aquilo no futuro. Né? Então é que quando o Simba volta, a primeira coisa que acham, né? Tanto o Scar como a mãe, acham que ele é o Mufasa, né? E eles têm aquele toque e veem que é o Simba, né?
É, tem aquela... Eu lembro de algumas coisas que eu fazia com meu pai quando era criança. Até a cena já subsequente lá do batismo, né? Já pula um pouco o tempo. Mas já mostra o Simba acordando os pais como se fosse a criança no sábado de manhã, né?
Eu lembrei pai... automaticamente do William nisso.
Aí ele vai acordar os pais, sei lá o quê. O pai relutante, querendo dormir mais. Eu fazia isso, né? É... Quando acabava os desenhos no sábado de manhã, eu ia acordar meu pai. Ô, pai, quer café da manhã, caralho? Isso é muito factível, né? Até pro pai que levou o filho pro cinema, tem cenas que é feito pro pai, pra visão do pai mesmo.
Sim, sim, sim. Esse é um filme muito mais paternal, né? Ele não é um filme... Ele exclui um pouco a mãe, ela tem uma representatividade ali, né? Mas é muito mais um filme paternal, até porque é baseado em Shakespeare, né? Do que um filme pra família, né? Realmente é uma relação pai e filho ali. E realmente foi o que eu falei. Eu acho que o maior significado de ter visto o Rei Leão hoje em dia é ter visto como criança, e realmente eu lembro de poucas coisas.
É, por exemplo, a cena que ele vai dar a bronca no Simba, aí logo depois eles começam a se descontrair, a rolar no gramado. Pô, você não teve nenhum momento com seu filho de brincar de briguinha na cama, de ficar...
Todo dia.
Rolando em cima dele, ele rolando em cima de você?
Sim, então. O que eu acho legal também, que eu tinha falado, e foi agora que tu falou, eu lembrei, eu não sei se tu reparou isso, que ele fica toda hora anunciando pro Simba que ele vai morrer. Ele meio que quer deixar também o Simba preparado pra isso. Porque o papel do rei, não sei se esse ditado serve pra isso agora, que fala, o rei morreu, o rei está morto, viva o rei. Automaticamente, quando o rei morre, você tem que dar um viva ao rei, porque o filho se tornou o rei. Na ideia, assim, posso estar viajando agora, a ideia de rei, o rei nunca morre se a monarquia não acabar. Obviamente, se ele também não tiver uma filha menina. Mas o que eu quero dizer assim...
É, mas é dinastia, né?
É, dinastia. E o Mufasa... Falei certo agora, sem ver? Falei. Mufasa.
Falou, não?
Mufasa. É Mufasa. Aí o cara que tava criticando o podcast vai criticar o Wikicast. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ai, podcast que não sabe falar o nome do personagem da capa. Foda-se. Ele tá toda hora falando pro Simba. Aí ele, Simba, você que vai me substituir. É porque eu aprendi isso com meu pai. E depois você vai aprender comigo e eu vou embora. Aí nessa cena ele fala, as estrelas. Você pode olhar pra mim quando tá nas estrelas. Ele tá toda hora anunciando pro Simba que o Simba, ele, pra ser o rei, ele vai ter que aceitar que o pai dele tem que morrer.
Sim, é o tema do filme, é o ciclo da vida, né? Que
sim,
é a música de abertura.
Não, mas é o que eu quero dizer assim, é ele toda hora preparando o Simba pra isso.
Uhum.
E o Simba ignorando. Num certo ponto, porque ele é criança ainda, ele não entende isso. E isso foi uma coisa também que eu achei interessante. Até mesmo pro próprio público, né? Que às vezes o cara vai entrar no filme e não vai imaginar que o pai vai morrer, né? Do bicho lá, sei lá. Né?
É, só quem assistiu o Bambi.
Então, tipo, ele tá ali, porra, e ele tá toda hora, se liga, malandragem, eu vou estar nas estrelas.
Uhum.
Ele tá sempre podendo olhar pra mim. É nelas que tu vai buscar. E o interessante dele falar que é nelas, nas estrelas que ele vai poder procurar ele como o norte, né? Eu pensei logo no Cruzeiro do Sul, né? Os homens se guiavam pelo céu, né? Então, tipo, não sei se tem essa simbologia também.
Acho que não, é porque o filme é americano. Então é o Ursa Maior.
É verdade,
né?
É o Ursa Maior. Esqueci desse detalhe. Cruzeiro do Sul, idiota. Então, eu fiquei muito com essa também, que o desenho tá toda hora anunciando pro Simba, teu pai vai morrer. Fica ligado. Mas vamos falar de coisa boa, né? Que é quando o Simba encontra o Timão e o Pumba, né?
Quando chega o Timão e Pumba, conhece a TechPix?
TechPix? Nessa eu não entendi.
Não, que vamos falar de coisa boa, né?
Ah, sim, né? E tem a primeira parte do esqueça o passado, né? Porque o Timão e o Pumba ensinam ele a esquecer o passado, né? Já o macaco fala que ele tem que aprender com o erro do passado, né?
É, o... O Timão... É que é meio que um desapego, né? O Timão e Pumba, né? O Pumba até fala, né? O lá é o lugar onde o Bubum descansa, né? Pode ser qualquer lugar que você esteja. É, você não precisa descansar o seu Bubum num determinado lugar, né? Que é a pedra do reino dele. Mas a... O que eu acho maneiro nessa cena é porque vai a cena mais triste do filme, né? Que é a morte do Mufasa.
Sim.
É... Aí o tio manda ele correr, as hienas tentam matar ele. Ele acaba fugindo pra bem longe, parando no deserto. E o Timão e Pumba encontram ele desmaiado. E o Simba já tá destruído, né? Quando ele acorda, todo triste, deprimido e... E o filme, em poucos minutos, ele tem que subir o ânimo, né? Senão vai virar a lista de Schindler o filme, vai estar todo mundo
bela destruído.
Então, eu acho curioso, né? O interessante é como eles pegam em poucos minutos já devolve o filme lá pra cima, no astral dele, com o Hakuna Matata,
né? Até porque eles saem de uma cena de deserto, né? Parece que eles estão numa região mais árida ali. E levam pro verde de novo, né? Então, tipo, o Simba sai daquele monte verde da pedra. Passa pelos espinhos, que seria meio que uma analogia, talvez, à dor, né? Da perda do pai. E vem meio que pro luto ali, quando eles acham ele ali, né? E os urubus já estão caçando ali pra querer matar ele, né?
Ele passa a fronteira, né? Pro México, onde tem um arame farpado. Encontra dois chicanos lá.
Dois chicanos loucão.
É que... Tem essa coisa, né? Que o Pantera Negra... Agora eu tô divagando, né? Que ele lembra uma teoria do Thundercats, né? Que ele subverte. Que o Thundercats são felinos, animais vistosos, né? De classe nobre. Que eles param num planeta chamado Terceiro Mundo. E esse planeta só tem vilões peçonhentos, né? O sapo, o macaco, o sei lá, a cara de peixe e o Mu-Ra, né? Então essa coisa meio colonialista, né? Eles podem... Não são leões na África. São pessoas que chegaram na África, digamos assim, né? E o Pantera Negra, não. Ele já subverte. É o...
Terceiro já... Mundo chegando, entre aspas.
Né? Na verdade, o Wakanda não é um terceiro mundo, mas é um mundo que não se adequou ao padrão, viveu sua própria epistemologia, sua própria maneira de ver as coisas, se desenvolveu à parte e, por si só, né, eles são resolvidos, né?
Sim, sim.
Aí devaguei, né, com essa coisa do...
Não, acho que eu entendi, tipo, o Simba, ele estaria sendo da questão lá de ser rei, o Caramba 4 seria um primeiro mundo, e vai pro mundo onde tu não come carne, tu tem que comer outras coisas.
É claro que não é na mesma intensidade, mas ele tá indo pro mundo de outsider. Não falo muito do Timão, né, mas o Pumba é o cara que foi... É um renegado, né, na breve explicação. Que ele fala do passado dele, né? Então ali são pessoas que são obscenas, né? Que saem de cena dos holofotes do mundo que eles pertencem e se unem naquele paraíso lá, um oásis pra eles, né? Eu acho que a coisa da floresta e cachoeira é quase um oásis onde é o escapismo deles, sabe?
É, resumindo o que o Pato falou, o Timão e o Pumba é o Chicó e o João Grilo.
É bem nessa o tom de humor dele, né?
É o Chicó. Tu vê que o Pumba, o Timão, não, o Pumba, não sei, ele é mais malandrão. Ele, não, porra, o Timão.
Não, mas quando eles acham o Simba, né? O Timão quer adotar o Simba. Pra eu ficar com o leão, tá maluco? Ele vai crescer, vai comer a gente.
Sabe? Não, mas ele pode se unir a gente. Toda aquela coisa mais do João Grilo, né?
Tão bonitinho e sozinho. Ficamos com ele.
Pumba, tá maluco? Você está falando de um leão? Leões comem caras como nós.
Mas é tão pequeno.
Mas vai ficar grande.
Mas pode ficar do nosso lado.
É a coisa mais idiota que já ouvi. Pode ficar do nosso... Ei, Eu saquei. E se ele ficar do nosso lado?
Malandrão. É. Vamos lá, não, vai ser um aliado. A gente se dá bem, o caramba, quase.
É, isso é usado no roteiro na frente, né?
Sim, eles jogam lá na trás pra dar... E acaba que, na verdade, é o Simba que precisa deles, né? Se tu parar pra pensar, né? Eles acham que vão precisar do Simba, não que talvez, obviamente, enquanto o Simba cresceu, eles não precisem dele, mas num breve resumo, a quem acaba precisando deles também é o Simba, né?
Sim,
e se tu parar pra pensar isso que você tá me falando, eu que vou devagar agora, é também meio que pra mostrar, pode pegar como burguesia também, é que o cara de uma classe superior, ele precisa dos mais pobres pra ele avançar de novo.
É, assim, o Timão e Pumba até completa a lição do pai, né? Que ele até questiona o pai, né? Não, mas a gente não come os antílopes, sei lá o quê. Ao Mufasa dá a explicação. Não, comemos, mas é que a gente... Mas a gente respeita o equilíbrio da vida. Um dia também a gente vai servir de alimentos pra antílopes quando nosso corpo se decompor e crescer grama em cima da gente, sei lá o quê.
Sim. Mas nós não comemos antílopes?
Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida.
E lá ele entra em contato com o que seria a plebe, né? Do reino. São dois animais que seriam alvos de caça fáceis pro leão, né? E aí tem até a brincadeira, né? Que eles começam a comer inseto. O inseto é uma espécie de vegetarianismo lá do Simba, né?
Sim. Por isso que eu tô falando. O cara que é rico, quando ele se fode, ele busca a força nos mais pobres, né? Sempre que um rei renegado... Querendo, tipo assim, por mais forçado seja, o Robin Hood, ele é um nobre. E pra ele pega ajuda de quem? Dos mais pobres, lá da floresta, do Frei Tuck, do João Pequeno e o Caralho A4. Sempre que, querendo ou não, aí até o próprio Batman da trilogia do Nolan, ele busca na Mulher Gato e em algumas pessoas ali da plebe, a ascensão dele como Batman. Não deixa de ser rico ainda, sabe? Então, tipo assim... Se tu parar pra pensar, forçando muito aí também, a própria Revolução Francesa é a burguesia que encabeça a parada ali e precisa dos pobres pra ser a massa de manobra. Que é o que os dois são, né? Ó, distrai aqui com uma dança havaiana as hienas, que eu preciso ir ali resolver o problema, né?
É, mas eu não acho que é um maquineísmo nesse ponto, né?
Não nesse ponto, mas é que ele precisa, você precisa dos mais pobres às vezes. Não no materialismo, mas...
Não, são dois suportes pro Simba. Pro Simba reerguer, precisou existir o Timão e Pumba.
Assim, é legal a gente estar fazendo toda essa divagação, porque eu sempre fico com essa... Pra mim, nessa opinião, que pode parecer pedante, eu acho que ir ao cinema, obviamente não precisa, de novo, fazer com todos os filmes, alguns permitem que a gente faça isso melhor, são reflexões legais. Foi o que eu falei, eu acho que ver o Rei Leão quando criança, isso obviamente não serve só pro Rei Leão, mas obviamente com aquele filme que você se identifica mais por causa do seu cotidiano, né? É legal você fazer esse paralelo do como você viu quando criança, porque não é um material infantil, e como você vê como adulto, como isso te toca, né? E das coisas que você pode tirar dali. Eu acho que não é só o nostalgismo pelo nostalgismo, sabe?
É, se a gente quiser traçar um paralelo com a realidade atual, ver a trama do Scar também.
O que? Manda aí, então.
Não, porque ele é o cara que dá o golpe no reino, toma o poder, ter um culto à imagem dele, né?
Ele não é o rei porque ele quer, porque as hienas veem ele como rei, né? Não é porque ele quer.
Não, isso aí tenta fazer uma artimanha no final.
Não, né? Eu sei, mas é bem bolado isso dele também. Não, eu não quero ser o rei.
Renuncie, Scar.
Eu até renunciaria, é claro. No entanto, há um pequeno problema. Você as vê? Elas pensam que eu sou o rei.
Ele busca a legitimação pra além do sanguíneo, né? Pra ser rei, né? Não, eu sou rei desse povo aqui, ó. Das hienas que estão ao redor, né? Mas ele E não gosta de ser contrariado, né? Tipo, fala o nome Mufasa na frente dele, já censura. Tem até aquela cena do musical lá do que é o musical que serve pra ele contar o plano pra Zendros, né? Zendros começa a se perfilar como se fossem soldados nazistas pra ele, né?
Sim, eu tinha esquecido disso, é verdade. É perfeito essa parada. Mas isso que tu falou da relação do pai do Simba é muito também de você romper com os símbolos, né? Se você quer se reerguer como alguma coisa, com um governo, você tem que romper com os símbolos do passado. O maior símbolo que ele tem, ele também foi o único rei ali pra romper, é o próprio Mufasa. Ele tem que romper com o símbolo dele de bom rei, que trouxe prosperidade e tudo mais. Isso é importante. Uhum. E realmente dá pra fazer um puta pra
ele. Não, e antes mesmo, ele e as hienas até se vitimizavam, né? Não, o Mufasa é tão ruim, tão injusto com a gente, sei lá o quê.
Eu achei engraçado na parte que eles falam, e eu foi quando eu percebi que ele também, o Scar, ele era fraco. Ah, só de escutar o nome do Mufasa, eu morro de medo. Fala aí de novo. Aí tem aquela hiena retardada que fica só rindo.
É o Ed.
É o Ed. Aí, tipo, ele tem uma imponência muito maior do que o dele. Que até é engraçado quando é o rugido, né? Essa brincadeira aí é muito interessante. Né? O Simba tenta dar um rugido, solta um ridículo. Eles, solta um mais fortão. Aí quando vem é ele, né? Aí eles, caralho, véio, porra. É meio que, sei lá. Mas o Scar não é tão forte. É isso que eu acho genial muito nessa animação.
E até nesse musical com as hienas. Ele se equipara às hienas, a letra da música equipara ele às hienas. O Scar é um camarada, um cara legal. Vai ser popular, né? Ele é um dos nossos. Até pelo fato dele ser mais fraco, como o Léo, né? O físico dele e tal. Ele também usa essa narrativa de ser um oprimido com as hienas e tal. Ah, e fora a nova era, né? Que ele fala várias vezes no filme.
Sim. Ah, tu quer falar mais alguma coisa? Que louco, quer falar alguma coisa?
Será que...
Nada.
Kenoji hoje é participação especial. Ele só pra assistir os amigos.
Exato.
Hoje não deu nem pra fazer. Ó, eu vou abrir um desafio pra vocês, tá? Sempre que a gente vê um filme, eu vou escolher um filme que o Keno usa o super poder dele. E no final do podcast vocês vão ter que descobrir. O Keno assistiu ou não esse filme?
Esse aqui tá ótimo.
Não, esse não dá, por isso que eu falei que é um próximo. É um próximo aí. A gente vai escolher um filme que o Keno nunca viu.
Mas dá pra saber que ele assistiu pra tela dele.
É.
Ouvindo isso.
É, então, tipo, a gente vai relançar o desafio. O Keno usou ou não o seu superpoder neste filme aqui? O Keno vai ter que ler só uma sinopse, ver o trailer e gravar o podcast com a gente. E você vai ter que descobrir se o Keno está usando.
Dá pra fazer isso com o podcast antigo, cara. É só procurar.
Olha aí, ó. Valendo! Mas, ô Pato, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que até a própria animação tem uma hora e meia.
É, bem rápido, né? Porque quando já chega nesse momento do Timon e Pumba, né? E a Nala reencontra ele e vê o fantasma do pai, já é a resolução do filme, né? Depois disso.
Sim,
ele já falou até a virada do filme, né? Pro final.
Esse era o tempo que o pessoal não enchia muita linguiça, né? Porque dava pra. Porque até pra pensar também.
Não,
eu tô de sacanagem.
Não é que encheu muita linguiça, mas tipo, normalmente, até hoje ainda, se segue tirando as animações em 3D, antigamente você tinha essa parada da animação ser mais curta, dela ser.
Porque é pra criança, né?
É, exato.
Então, e qualquer minuto a mais de animação pesa muito mais.
Puxa, né? Agora, tipo, tanto que você vê que isso afetou pra caralho o filme do Aladdin, né, cara? Que eles tiveram que, apesar do filme ainda ser pequeno, pô, a Disney teve que adicionar uma coisinha ali pra.
Mas o Keno?
Pra fazer uma gordura, né?
Mas. Ah, tá. É. Não,
eles são muito sintéticos.
Assim, o live action tem alguns minutos a mais. Em vez de ser 1h30, ele tem 1h58.
Quase 2 horas, porra, já é um diferencial do cara.
Não é, mas porra. Eu ia falar assim, porra, o que eles botaram a mais? Não, uma coisa que eu queria falar aqui antes da gente até já tá assim caminhando pro final, que eu vi aqui a imagem, era pra ter falado, eu esqueci. Sabe uma parada que eu acho também muito maneira, Pato? É quando ele pisa na pata do pai dele. né? E ele fala sobre coragem e força, né? Eu não sei se isso é um pouco ligado, que ele tem que ver até que pra ele ter a coragem e a força do pai, ele é muito pequeno pra isso ainda. Então pra ele chegar naquele grau de conhecimento, ele não precisa só de força, precisa de maturidade pra ter aquela coragem, sabe? E a pata dele é muito pequena. E pai geralmente faz muito isso com o filho, quando o filho quer desobedecer ou quer bater no pai, né? É criança, tem aquela mania de dar tapa na cara. Vai falar, olha o tamanho. Eu escutei muito isso do meu pai, mas o meu pai não é exemplo pra mim, pra porra nenhuma. Mas é tipo, olha o tamanho da minha mão. Você quer medir a minha mão com a sua? E, tipo, a minha força é maior porque a minha mão é maior, sabe?
Sim, sim. É o momento que o Mufasa vai dar bronca nele, né? É o momento que o Simba tá menor no filme, né? Até o espírito dele, né? Que ele acabou de fazer merda e tá se escolhendo, retraído, vai falar com o pai, aí vê o tamanho do pai, só ele tá de cabisbaixo olhando pro chão, aí já vê a dimensão dele em relação ao pai, só comparando as patas. Né?
Sim, sim, sim. É, o bom dessa animação também é que ela trabalha muito com essa questão do visual, ela usa muito o visual pra complementar a cena, e eu acho isso interessante. Muito legal.
Até por isso... A gente falou que é tão curta, né? Sintetiza muito. É, já complementa pelo visual e já passou a mensagem. É claro que tem alguns pulos de tempo, né? O próprio crescer do Simba, do nascer até ele ser uma criança, a gente já não enxerga muito também, mas acaba deixando o filme mais rápido.
Sim, sim, sim. Bom, acho que é basicamente isso.
Pode falar. Eu acho que é a melhor trilha do Hans Zimmer, tem.
Ah, é, né? Ah, uma curiosidade aí, o Pato falou a verdade. É... A trilha sonora é do Hans Zimmer e a música original é do Elton John. Eu escutei uma história uma vez, ouvi, eu tenho que confirmar essa história, e eles pediram a música pro Elton John e eles não botaram a música do Elton John na trilha sonora.
Eles mudaram.
Eles mudaram, né? Fala aí, pelo visto sabe melhor do que eu a história, fala aí.
Eu acho que o Elton John fez até mais de uma música, só que a música... O Elton John fez a música da Nala, que a Nala reencontra o Simba e os dois... É quase uma cena de sexo também ali.
Sim, sim.
Só que velada pra criança não se assustar também, né? Essa cena tinha uma trilha sonora muito mais romântica, a original do Elton John, e eles mudaram. E eu acho que o Elton John não soube... Só soube em cima da hora que mudaram, quando eu fui assistir o filme pela primeira vez, alguma coisa assim. E aí acaba que nos créditos finais tem essa música original, no ritmo bem do jeito que o Elton John fez. Mas é isso, é pra... É
não, não, mas... eu pensei que tinha falado essa parte.
Uma música muito, ia ficar uma música de amor muito tradicional, aí pra deixar mais dinâmica pro filme, ter aqueles altos e baixos, né, até pro... Ter as exceções do Timão e Pumba e tal, eles mudaram.
Não, mas é o que acontece, eles mudam a música e o Elton John ganha o Oscar de canção original. Em cima da hora que o Pato fala... É, você que tem que complementar com isso. Então,
Eu não sei exatamente por qual música...
Foi aquela principal.
É da abertura, então.
É da abertura. Era a música da abertura que ele queria, não tinha. Aí eles foram e colocaram... E enquanto a gente tava gravando o cast aqui, eu vou ter que focar nisso de novo, eles fizeram aquele videozinho aqui no MDB, comparando, né, as cenas da animação com o filme. E a primeira cena é a cena da abertura da animação. E, cara, desculpa, é o que o Keno falou. Se eu quiser ver a porra do Discovery... Eu ligo no Discovery. Não é a mesma coisa. Os tons da alvorada do início ali, que tá vindo aquele sol, as cores são muito mais bonitas. É muito mais bonito na animação. A cena dos animais chegando pro Simba ali. E até os tons de azul que são usados no desenho, quando é à noite, são muito mais bonitos que os da animação, do live action. É óbvio, eu não vi, eu tô me baseando em imagens do trailer e das comparações que o nego, quando saiu o trailer, adora fazer com essas animações da Disney que viram filme. Mas, O desenho é muito mais bonito. Tem aqui a cena que o macaco abre coco, né? E tem um sol atrás. Porra, é muito mais bonito o do desenho do que o do filme. Ah, eu vou dizer que seria a fotografia do desenho muito mais bonita que a do filme. Muito mais bonita mesmo.
Aí, eu vendo a sequência de abertura de novo, assim. Sabe que o trailer original da animação é só a sequência de abertura, né? Porque eles já sabiam que... Eles não precisavam fazer um resuminho do filme no trailer. Eles só divulgaram essa cena porque eles sabiam que era arrebatador, né? Pra o público. E aí eu vendo nessa revisão, né? Cara, eu consigo enxergar vários pontos que eles podem exagerar, assim, no... Que eu tenho medo de ser exagerado no live action.
Porque se você vê...
Mais animais, porque parece vazio, mas não é vazio o que tá em torno. É algo factível até numa savana, ter aquela densidade de animais, sabe?
Uhum.
Aí eu fico pensando, cara, será que eles vão pegar uma manada de Gnu e replicar com o seu exército dos seus anéis só pra mostrar, dar mais grandiosidade ainda pro batismo do Simba, sei lá o quê? Eu fico pensando nessas coisas.
Sim, e até porque eles têm eu vou chamar de um zoom, né? Aqueles zooms que eles dão na cara quando o Senna... Ô, Senna. Boa noite, Senna. Uhum. Quando o Simba... quando o Simba, o pai dele vai morrer, eles dão aquele close da câmera virar e foca na cara dele assustado. É, eles não vão, uhum. Eu posso estar enganado, eles não vão conseguir fazer aquela mesma emoção da animação ali. Até porque é muito bem dirigida a animação. Não tô falando que o John Favreau é... um mau diretor. Mas eu acho que uma forma de dirigir diferente, cara. E só pra finalizar aí, lembrando que a gente falou. Vai falar aí, deixa eu vou procurar aqui.
É que tem muitos aspectos de câmera nesse original que é da natureza da animação do desenho, né? Sim. Você vê que. Eles têm um desenho completo, só que a câmera só foca numa parte do desenho, às vezes sobe. Você consegue imaginar que eles estão filmando uma mesma folha de papel, digamos. E sobem a câmera pra, como se estivesse subindo o olhar sobre um cenário só, sabe? Ou então eles fazem o zoom in, o zoom out. É, e a câmera não necessariamente pega todo o desenho, né? Só uma parte do desenho, depois expande. Isso é bem típico do... da animação mesmo, até que vê até anime japonês, tem vários truques desse tipo, né?
Sim. É, uma coisa que eu queria falar, que eu também tinha esquecido, lembrei, sobre a versão do live action até, e talvez as possíveis escolhas para dublagem no Brasil. O Donald Glover, ele é ator e cantor. O Ícaro também é ator e cantor. Esqueci o nome da menina no Brasil.
Isa.
A Isa. Que até onde eu saiba só é cantora. Eles escolheram a Beyoncé, que é mais cantora, mas já fez muito mais filme que a Isa, com certeza. É. Então eu vejo meio que um misto disso, eles quererem emular também a situação dos Estados Unidos no Brasil. De novo falando, a minha preocupação com a Isa e com o Ícaro, que são preocupações diferentes com os dois, é o seguinte: é uma preocupação que o Ícaro, até onde eu saiba, não é um ator de dublagem, que há uma diferença. Ser um ator de dublagem e um ator de palco e tudo mais, né? Todo dublador, se obviamente exerce, muitos do show com isso exercem, e um exemplo disso, querendo ou não, até o próprio senhor Orlando Drummond, e eu vou usar até o próprio Garcia Júnior, todo dublador é um ator obrigatoriamente, porque ele tem que ter o DRT, eu não sei se o nome agora da sigla do negócio, e ele se dedicar, ele também pode ser ator de peça de teatro, muito deles são, aparece de vez em quando em alguma cena ou outra de uma novela, mas todo dublador é ator, mas não necessariamente todo ator é um dublador. Então esse é o primeiro ponto. E o meu problema maior com a Isa, que foi o que eu falei, é porque ela não é atriz, até onde eu saiba, e nunca dublou. Mas, como eu disse, uma puta cantora. Então, essa é a minha maior preocupação. O que é mais legal na versão americana, que era o que eu queria ter essa ideia na versão brasileira com o Garcia Júnior, é que quem volta é o James L. Jones, cara. O Mufasa.
Uhum.
Que é uma voz mais de peso. E me desculpa, emular a voz desse cara não tem como. É é uma voz muito, é uma voz pesada, é uma voz que tem presença, né? Então é muito legal ter ele de novo no filme, né, fazendo o seu papel. E acho que é isso. Queria saber se o Pato quer, o Kenan já falou que não, mas o Pato quer falar mais alguma coisa.
Cara, acho que não me preocupa tanto a dublagem hoje em dia, porque aí você tem acesso às duas versões, né? Se não tiver boa, ver o áudio original. É claro que a dublagem original é mais fácil, né? Que o cara só precisa fazer performance de áudio e a animação vai em cima do áudio dele, né?
Sim.
A dublagem aqui, além de atuação, é sincronização, adaptação, tem mais aspectos, né?
Sim.
Mas é, eu acho que escolheram atores que são mais vendáveis para os dias de hoje, né? A gente teve até preocupação étnica, né, de botar mais atores negros, que
sim.
Também não, talvez um filme de animais também eu não vejo muito sentido, mas tudo bem. É, tem um simbolismo de África também e tal. Mas, por exemplo, o Jeremy Irons, eu acho que ele tem uma voz de vilão perfeita.
Sabe
assim,
que,
né,
eles escolheram pra essa versão, né?
Não, sim, o
Chivetel, ele...
É, o 12 anos de
escravidão. É, o 12 anos de escravidão.
E ele sempre teve, né, voz calma nos filmes, né? Não sei como é que vai postar a voz parecida com o Jeremy Irons, por exemplo.
Sim, que ele também tem uma puta voz, né? E o legal também... Então, que...
O Seth Rogen, por exemplo. Eu não sei se ele vai ter uma voz tão bacana como o original. Ele aparenta ser mais o Pumba visualmente, né?
Sim.
Pelo jeito dele, mas... Não quer dizer que ele vai... Porque o visual se encaixa e na dublagem vai se encaixar, né? Então,
sim, eu já
acho... que a gente carrega muito... Quando a gente reconhece a voz, a gente carrega muito da imagem do ator também, né? Até a Iena e o Pigou lá... Isso é uma coisa que também ganha muito vendo o original, né? Porque...
Não,
pô,
cara,
você
a
é familiar.
Iena, ela é a mãe do Simba.
A Iena tem uma personalidade. Não? É a Iena. É aquela Iena que tem mais personalidade, que é mais inteligente das outras.
Cara, eu jurava que a mãe dela era a mãe, ela era a mãe do Simba, que o nome que tá aqui, me corrija aí. Como é que é o nome da mãe do Simba, tu lembra?
Sarabi.
Ah, é Sarabi, ela é a Senzi.
A mãe do Simba é a mãe do Ed Murphy.
É a mãe do Ed Murphy?
No Príncipe de Nova York. Na verdade, os pais do Simba são os pais da Edmund.
É verdade. E é ela também no filme? Deixa eu ver aqui. Pô, cara. Não. A Saribe é a Alfred Woodhard.
Ah, no novo? Ah,
é
no
novo. Ele também fez 100 anos de escravidão e fez a Miriano Guerra Civil. Acho que é aquela mulher que vai falar pro Tony Stark que o filho dela morreu.
É, mas é isso, né? Os pais do Simba são os pais da Edmurphy. Pantera Negra aí, tá tudo ligado.
É. Eu acho que a voz, assim, ouvindo, que talvez faça... Não sei se ele vai emular muito, até pra gente finalizar, é o do John Oliver, né? Ele que faz o programa aí, que é original, tipo Greg News, que ele é o Zazu, né? Ele tem aquela voz mais ou menos anasalada.
Ah, mas eu acho que vai ficar parecido com o original. Porque a graça do original... Primeiro que ele tem aqui o mesmo perfil do Mr. Bean, né?
Sim.
E a questão de ser do mordomo, mordomo... Quem é o mordomo? É o britânico.
É, sim.
É até babá.
O Scar também. O Jamie Ross é britânico, né? Irlandês, sei lá o que for, daquela área ali. Até pra um vilão shakespeariano, né? Combina bem.
Ah, nem shakespeariano. Qualquer vilão em Hollywood, eles colocam um ator britânico também.
Ah, sim. É. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o Wikicast do Rei Leão, que eu vou tentar já editar amanhã, segunda-feira, dia 1º, pra sair na terça-feira pra vocês, porque é assim que funcionam as coisas. Eu sou o Bigode do Comista, estive com o Pato e o nosso... Não, perdão, com o Pato não, com o Sérgio Moro e com o nosso grande convidado aqui, Kenô, o sapo mais pulador.
Olha aí, Pode ir, só no silêncio.
E vai terminar esse podcast cantando pra gente o tema original de Dragon Ball Super, O Poder de Goku. É isso aí, que? Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Vai lá, Kino.
É o seu poder, rapaz.
Goku que é um macaco.
É um macaco, é o Kino.
Não, só vira macaco se olhar pra lua. Se olhar pra lua, e tem que ter o rabo. E tem que ter o rabo. Se não tiver o rabo, vira macaco.
Então é isso aí. Um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
Eita, tem que ter o tchau, tchau.